Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esporte. Nesta segunda-feira, hoje dia 29 de junho do ano de 2026, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Tricolor Maranhense vence o trem, mas não consegue a classificação para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
Maranhão.
Time atleticano empata com o Ituano fora de casa e se mantém na 15ª posição na tabela de classificação da terceira divisão.
Imperatriz.
Já o Cavalo de Aço vence o Maracanã nos pênaltis e vai enfrentar o Ferroviário no segundo mata-mata da 4ª divisão do futebol brasileiro. Também teremos informações da Taça da Integração, que teve jogos adiados devido aos festejos juninos no interior do estado. Também vamos trazer informações do Pinheiro, que venceu o Viana e garantiu classificação de forma antecipada para as quartas de final da 2ª divisão do Campeonato Maranhense. Também teremos informações da Fórmula 1. George Russell, o inglês George Russell, vence com folga o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. E hoje, daqui a pouco, teremos o jogo entre Brasil e Japão. É pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esporte, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, o programa Central Esporte, que tem oferecimento de Mundo da Mídia. Atenção, diretores de rádio, sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. É a plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com a tecnologia 4.0 para atender a rádios e anunciantes de todo o planeta. Coloque sua emissora no mundo digital e deixe que a tecnologia trabalhe por você, enquanto sua equipe se dedica em fazer uma programação de qualidade para seus ouvintes. Acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que a sua rádio precisava. E vamos começar o programa de hoje trazendo as informações da Bolívia Querida aqui dentro do seu Central Esporte.
Sampaio.
Tricolor Maranhense vence o trem, mas não consegue a classificação para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E tem mais informações direto do CT José Carlos Macieira, é ele.
Roberto Ramos.
Alô, alô, Roberto Ramos, é com você.
Alô, Jauber Pereira, um grande abraço aos amigos ligados no Central Esportes. E o Sampaio venceu o jogo disputado no último sábado no estádio Augusto Antunes, em Santana, Amapá, quebrando a invencibilidade do trem, jogando em seus domínios. O time do trem, que ainda não havia perdido jogando em casa, mas o resultado de 2-1 no placar não foi suficiente para que o representante maranhense pudesse avançar à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. No agregado, 3-2 para o trem, que se classificou na sequência, vai enfrentar o vencedor do confronto entre América de Natal e Fluminense do Piauí. Após um bom início, antes dos 5 minutos do primeiro tempo, Sampaio marcou 2 gols relâmpagos, primeiro com Patrick Dias, depois na saída de bola com o Arlen, mas aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma bela cobrança de falta, o Anderson Gutinha diminuiu para o trem. E foi esse gol que tirou qualquer chance de classificação para o time tricolor. Apesar de exercer uma forte pressão, inclusive com direito a uma bola no travessão do goleiro Vitor Lube, as investidas do time tricolor pararam na destacada atuação do goleiro da Locomotiva. Sampaio entrou em campo e jogou com o futebol de Idejair, Peu, Itambé, Joécio, Hugo, Leonardo, Gavi, Patrick Dias e esquerdinha, Ítalo Souza, Jean Carlos e Warlen. Henrique, que entrou no segundo tempo, foi expulso. Sampaio encerra suas atividades este ano, em 2026, e vai se preparar para o Campeonato Maranhense de 2027 e terá calendário nacional no ano que vem. Delegação retorna a São Luís, desembarca no começo da tarde desta segunda-feira. Alguns jogadores que têm contrato em vigor devem permanecer, outros atletas terão seus vínculos encerrados e deverão ser dispensados, ou com contrato renovado, caso a diretoria do clube tenha interesse na permanência de algum atleta remanescente deste ano. Destaque tricolor para o Central Esportes.
Muito obrigado, Roberto Ramos, aqui trazendo as últimas informações da Bolívia querida, que venceu, mas não conseguiu o seu passaporte para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos trazer informações do único representante maranhense na quarta divisão do futebol brasileiro. Galo de Aço, que vence o Maracanã nos pênaltis, passa para a próxima fase e já terá confronto diante do Ferroviário. Quem tem mais informações da equipe do Imperatriz é ela, Tereza Cristina.
O Cavalo de Aço está classificado para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe foi a campo no último sábado, enfrentou o Maracanã no interior cearense e empatou em 0-0 no tempo normal. Como na partida de ida as duas equipes haviam empatado em 1-1 na região sul do estado, a decisão da vaga seguiu para as cobranças de pênaltis. Depois do empate em 4-4 na série de 5 cobranças, nas alternadas, Ivan Fortuna marcou e decretou a vitória por 7-6. O Imperatriz vai enfrentar o Ferroviário do Ceará em datas e horários ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A equipe foi a campo com Wellington Lima, Wilson José, Arthur Potiguar, Vinícius e Whitson, Felipe Macena, João Vitor e Vitor Pereira, o único a perder o pênalti pela equipe na série de 5 cobranças, Dieguinho, Fidel e Ivan Fortuna. O retorno aos treinos deve acontecer ainda nesta segunda-feira no estádio Frei Epifânio da Badia. Central de Notícias Brasil, Tereza Cristina.
Obrigado, repórter Tereza Cristina. Aí chegou agora um pouco a informação pra gente que a delegação do Cavalo de Aço acaba de chegar lá na região tocantina. Então, como disse a Tereza Cristina, as atividades devem se reiniciar na tarde desta segunda-feira. Então, além desses jogos entre Trem 1, Sampaio Correia 2 e o Imperatriz, que venceu nos pênaltis por 7-6 a equipe do Maracanã depois de empate em 0-0 no tempo normal, tivemos ainda São Luís e Blumenau 0-0. O São Luís venceu nas cobranças de pênalti e ultrapassou de fase. Tivemos também São José e Santa Catarina 1-1. O São José passou nas cobranças de pênalti. Betim venceu o Vitória por 2-0. Tivemos também o Iguatu 1 e Tunaluza 1. Esse jogo foi no último sábado. Ainda teremos o jogo de volta. E tivemos o jogo também entre a equipe da Portuguesa e o time do Sampaio Correia lá do Rio de Janeiro. Tivemos também Uberlândia e Rio Branco e as duas equipes empataram em 2-2. Águia e a equipe do Velo Clube empataram 1-1, o Velo passou de fase, venceu dos pênaltis por 4-0. Sergipe 0, Asa 1, Águia de Marabá 2, Parnaíba 0. O Parnaíba foi eliminado, inclusive teve aí declarações da equipe do Parnaíba contra o técnico Zé Augusto, técnico maranhense. Capital 4, Aparecidense 0, CSA 2, Lagarto 1, Tombense 0, Craque também 0. América do Rio Grande do Norte 0, Fluminense Piauí, aliás, América do Rio Grande do Norte 1, Fluminense 0, 15, Piracicaba 2, América do Rio de Janeiro 0. Tivemos também Guaiatuba 1, Brasiliense 0, Gama 1, Misto 0, Juazeirense 0, Serra Branca apenas 1. ABC 1, Altos também 1. E tivemos o jogo entre a equipe do Noroeste, que perdeu em casa para a Portuguesa pelo placar de 3-1. Tivemos também Cianorte 0, Juazeirense 1. Nos pênaltis, o Cianorte venceu por 4-3. E tivemos outro jogo entre Marcílio Dias e a equipe do Cascavel. Marcílio venceu e avançou de fase. Manauara 1, Independência também 1, esse jogo aconteceu também ontem. Nacional 0, Araguaína também 0. Outra partida que acompanhamos foi Porto Velho 1-1 diante do São Raimundo. Nos pênaltis, o Porto Velho avançou 7-6. Ferroviário 2, Central 0. Por isso, o Ferroviário avançou e vai enfrentar a equipe do Imperatriz. Tivemos também 0 para o 13, 0 também para Jacuipense. O Guaparé venceu o Monte Roraima pelo placar de 2-0 e também avançou. O Democratas e o Vilhena se enfrentam hoje às 19 horas. E ontem tivemos também Luverdense 1, Ceilândia também 1. Mas agora vamos trazer informações do único representante maranhense na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Maranhão. O atleticano que conseguiu empate fora de casa atuando contra o Ituano nesse domingo e se mantém na 15ª posição na tabela de classificação da Série C. Vamos acompanhar. Em partida realizada na noite desse domingo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maranhão Atlético Clube enfrentou o Ituano no interior paulista e empatou em 0-0. Foi o quinto empate conquistado pelo time maquiano na terceirona. Dos 20 participantes da Série C, o quadricolor maranhense foi o segundo time com maior número de empates. O quadricolor maranhense é o segundo time com maior número de empates. Só fica atrás do Barra de Santa Catarina, que tem 6. O ponto conquistado longe de São Luís foi avaliado de forma positiva pelo técnico Gerson Testoni.
Acho que foi um resultado importante, né? Novamente pontuamos fora de casa. Acho que a equipe se comportou muito bem, com todos os esforços que a gente tinha. A gente tentou organizar a equipe numa plataforma diferente. Nós jogamos com 3 zagueiros hoje, né? Colocamos o Will de um lado na ala e o Radija na outra. Fizemos um tripé por dentro, fizemos 2 caras espetados na frente. Eu acho que foi o jogo que jogamos fora que mais criamos oportunidades. Tivemos oportunidades claras aí para matar o jogo, infelizmente não conseguimos. Não conseguimos fazer gol novamente, é uma coisa que incomoda bastante, mas a gente vai trabalhar essa semana. Pra gente procurar fazer esse gol e fazer essa vitória no próximo sábado, já pra gente alcançar esse primeiro objetivo aí, que é a permanência. E o restante é dar parabéns, não é fácil jogar aqui em Itu, contra uma equipe que tá entre os 5 colocados, né, uma equipe com uma estrutura muito grande, uma equipe qualificada, e vir aqui dentro de Itu e fazer um jogo competitivo igual a gente fez, e vamos pra casa com um pontinho muito importante para a sequência da competição.
Com resultado, o Max se mantém na 15ª posição na tabela de classificação, com 14 pontos ganhos. 4 a menos que o Floresta, a última equipe a ocupar o G8, e 4 pontos a mais que o Itabaiana, a primeira equipe a ocupar a zona do rebaixamento. Já o Ituano chegou a 19 pontos e subiu da 5ª para a 4ª posição na classificação. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, quando o Maranhão vai receber a visita do Inter de Limeira no Estádio Castelão e o Ituano vai até Recife para enfrentar o Santa Cruz na Arena Pernambuco. Central de Notícias Brasil, com informações do esporte, Jalber Pereira. Então, o time do Maranhão que jogou com o futebol de Jean no gol, na lateral direita Kevin jogando improvisado, ele que é zagueiro, a zaga com Lucão, o Tibúcio e André Radija, o meio de campo com Vander, Rosivan e também o Jorge, no ataque o Will, Felipe Cruz e o Rafael. Além dessa partida tivemos também Inter de Limeira 2, Maringá também 2, Floresta 2, Barra 1, Paysandu 1, Santa Cruz 3, Itabaiana 1, a equipe da Ferroviária 0, Figueirense 1, Guarani também 1, Ipiranga 1, Confiança 1, Maranhão 0, Ituano 0, que você já acabou de acompanhar. Caxias e Anápolis se enfrentam hoje às 19h30, enquanto que Volta Redonda e Amazonas se enfrentam amanhã no horário das 20h30. Nesse mesmo horário, Botafogo da Paraíba e Brusque vão se enfrentar no fechamento da 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.
Quando o inverno chega, aqui em casa é um alerta. Para combater a dengue, todo mundo se esperta. Onde tem água parada, a gente tem que derramar. Pois é lá que o mosquito tá querendo se instalar. Eu tô é tu,
eu tô é tu.
Chamou!
Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar.
Eu tô é tu perder pro mosquito.
Essa luta é de todos.
Governo do Maranhão.
Bate matraca, mas não bate o carro não. Meu batalhão, tenha muita atenção. Motociclista, não esqueça o capacete na cabeça. Se for beber, não dirija no São João. Motociclista, não esqueça o capacete na cabeça. Se for beber, não dirija no São João.
Amanda é casada com André. Eles têm uma filha e são muito felizes. André trata sua companheira com respeito e amor. Infelizmente, isso nem sempre é a realidade. A violência contra a mulher não para de aumentar. Nesse contexto, surge o Observatório Maranhense do Feminicídio e das Tentativas de Feminicídio, um projeto de lei da deputada Iracema Vale, aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Com a participação de diversas instituições, o Observatório vai monitorar a violência contra a mulher, subsidiar políticas públicas de prevenção e produzir relatórios.
A lei que cria o Observatório do Feminicídio no Estado do Maranhão é um marco no combate à violência contra a mulher. Todos os feminicídios são crimes evitáveis. E é por isso que o Observatório é decisivo no combate a esse tipo de violência contra a mulher.
Ao criar o Observatório do Feminicídio, a Alema segue combatendo a violência. Alema, a casa do povo.